Senhora presidente, senhores, senhores senadores, senhoras senadoras.
Senador Álvaro, Vossa Excelência, eu falei Jorge Viana porque senador Dado, senador Jorge
problema.
Viana, senador Álvaro aí,
tá
peço
certo.
Desculpas a Vossa
Não,
Excelência.
Sem problema. Senhores senadores, eu creio ser da maior importância para aqueles que ousam representar o povo brasileiro no parlamento do país, ter se esmerar em fazer a leitura correta das reais aspirações da sociedade. E, de outro lado, ter competência para estabelecer prioridades adequadas. Obviamente, não é uma tarefa fácil. E, sobretudo, a missão de se antecipar a fatos que possam ocorrer com consequências imprevisíveis e muitas vezes danosas ao país. Antecipar-se a fatos é, sim, uma necessidade daqueles que procuram representar com verdade a população do país. Eu temo que, nesse momento, nós possamos estar sendo condenados pela morosidade com que estamos tratando do aprimoramento da legislação como consequência da indignação que se alargou no país em relação aos escândalos de corrupção. Nós estamos verificando que há projetos extremamente importantes para o aprimoramento da legislação vigente no país, que patinam, que não andam, que não são colocados em deliberação. Posso citar alguns exemplos. O Senado aprovou já há bom tempo o projeto que torna corrupção na administração pública crime hediondo e eu tive a primazia de ter sido aqui relator. Esse projeto está já há um bom tempo nas gavetas da Câmara dos Deputados. Posso me referir também ao projeto que diz respeito às prescrições, também caminhando lentamente ou totalmente paralisado nesse momento. Faço referência ao outro projeto, que é de interesse popular, o fim do foro privilegiado. Eu sei que agora o relator desta matéria, o senador do Maranhão, o senador Roberto, vai agilizar os procedimentos para que ele possa ser debatido na Comissão de Constituição e Justiça, senador Roberto Rocha. E na Câmara dos Deputados, no dia de hoje, instala-se a Comissão Especial para o debate das 10 medidas contra a corrupção de origem popular, por iniciativa do Ministério Público, de determinadas questões. Já me referi a esse fato anteriormente e volto à tribuna para dizer que o Senado não deve deliberar agora sobre essa matéria. Há que aguardar a conclusão da Operação Lava Jato, sobretudo, que vai proporcionar larga experiência nesta matéria e certamente teremos mais inspiração, mais informações, mais sugestões para a elaboração de uma legislação competente no que diz respeito ao que se denomina de abuso de autoridade. Obviamente, nós temos ainda a possibilidade de recorrer ao plenário, já que esse projeto está entregue a uma comissão especial e ele será deliberado terminativamente. Antecipo que, se houver aprovação desse projeto nessa comissão especial, que é composta de 5 ou 6 senadores, não sei quantos senadores compõem essa comissão, portanto, um número, a meu ver, insuficiente para a deliberação sobre matéria desta grandeza. Nós vamos recorrer ao plenário, regimentalmente, se é possível, ao plenário do Senado Federal, se eventualmente essa proposta for aprovada na comissão especial. Aproveito também, senhores senadores, para uma rápida abordagem sobre o que vem ocorrendo sob a égide da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Além das irregularidades já conhecidas, das denúncias reiteradas em relação ao comportamento de cartolas à frente dessa entidade, agora a CBF se transforma num instrumento repressor, impondo censura nos estádios de futebol, determinando a paralisação dos jogos de futebol quando alguma manifestação de crítica ou de denúncia ocorrer, mesmo que pacificamente, na torcida presente aos jogos. Isso ocorreu no último sábado em Santa Catarina, na cidade de Chapecó, do nosso companheiro Dário Berger, estado do nosso companheiro Dário Berger, num jogo entre Corinthians e Chapecoense, uma faixa exposta por torcedores dizendo CBF corrupção. Simplesmente o jogo foi paralisado até que essa faixa fosse retirada. Como se corrupção na CBF fosse uma novidade. E como se nós estivéssemos, senador Cristóvão Buarque, num regime ditatorial, onde se impede a livre manifestação da opinião. Ora, aqueles torcedores opinaram. Há corrupção na CBF. Por que a censura? Nós não estamos num regime autoritário. A prepotência da CBF não se justifica em momento algum, mesmo que ela fosse dirigida de forma ética. No entanto, nós sabemos como ela tem sido dirigida. E recebi também ontem a visita de cronistas esportivos, Heraldo Leite, presidente de uma associação nacional de cronistas, o Eric de São Paulo, o Isaías do Paraná, que trouxeram problemas de relacionamento com a CBF que não tem respeitado a legislação. Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, de minha autoria, que normatiza a presença dos cronistas esportivos nas praças esportivas, nos estádios de futebol, para o exercício da sua profissão. Esta lei, que permite o ingresso e exige que tenham condições adequadas para o exercício da profissão, está sendo desrespeitada porque a CBF não considera que a entidade representativa dos cronistas seja responsável pelo credenciamento deles. E esse credenciamento está sendo realizado à margem da legislação, com exageros em determinados momentos. Por exemplo, um fotógrafo localizado no estádio para a cobertura do jogo de futebol não pode fotografar a torcida e é punido se o fizer. Há cronista esportivo que foi punido por fumar no estádio. Ocorre que se constatou que ele não fuma, portanto não poderia ter fumado. Um outro, porque ingressou no campo de jogo, autorizado pelo representante da confederação, e foi punido da mesma forma, embora tivesse agido corretamente. Portanto, são procedimentos adotados pela confederação que contrariam a legislação vigente no país. E nós temos o dever de zelar também por esse patrimônio do povo brasileiro, que é o futebol, que é uma atividade eminentemente econômica, geradora de emprego, de renda e, portanto, instrumento de desenvolvimento econômico do país. Nós não podemos ignorar essa realidade. Muito obrigado, senhor presidente.